Fala galera, tá começando aqui o primeiro, ou renovando né, novamente o Over News, canal de notícias do Overpower, onde a gente vai comentar as notícias. E vamos lá, eu sou o Fernando.
Eu sou o Jefferson.
Eu sou o Lucas.
É isso aí, só os três por enquanto, mas a gente vai comentar bastante notícia e a ideia é, toda semana, essa é a ideia. E eu sei que a gente tá atrasado aí com o cast, com o gameplay, com tudo, mas...
Nunca esteve mais atrasado, né?
É, a proposta é a gente, uma vez por semana, a gente vai definir a data exata, se vai ser segunda, se vai ser domingo, qual dia que for, pra postar pelo menos esse cast, esse Over News aí, que é a gente comentando as principais notícias da semana. E é isso aí! Vamos lá, manda o like, a gente vai ler os comentários aqui, assim como também no Overpower, a gente vai começar a ler os comentários da galera, só que tem que ter comentário, né?
Por favor.
E a gente vai trabalhar pra isso, siga a gente no Twitter, siga o Overpower no Facebook também, dê aquele like esperto na página, aqueles bagulhos que vocês já conhecem, a gente tá indo de Copa, e vamos começar com esses bagulhos, vamos começar com a notícia que você chega lá, ei, maluco! Esse aqui é o Over News no Overpower. Vamos começar aqui então com as notícias da semana. Essa semana aqui de maio, o novo Over News, né? Então vamos começar falando sobre Metro Redux, que saiu aí então um anúncio. Foi anunciado, né? Uma nova versão, na verdade é uma remasterização dos dois jogos anteriores do Metro, cara. Está chamando então esse, digamos, bundle Metro Redux, que é, vai trazer o Metro 2033 e o Last Light para a nova geração, que é o Xbox One e o PS4. Não foi falado nada do Wii, mas eu acho que eles não têm interesse mesmo no Wii, né, velho?
Pelo amor de Deus. Nem no Wii U, né?
É, a minha dúvida é o seguinte: o que vocês acham, cara, do, assim, lançar remasterizado ou com pequenas melhorias, porque o Metro Last Light acabou de sair. Saiu agora no final do ano passado e com essa falta de jogos para esses consoles novos, eu não sei. Qual que é a opinião de vocês sobre isso, cara?
Bom, eu vou começar já dizendo que a palavra remasterização faz sentido, porque eles não vão remasterizar para o PC, é para a nova geração. Então, o que a gente tem, o Metro 2033 no Xbox, ele só tem para Xbox e para PC. Então, a versão do Xbox é horrível, não é injogável. É a mesma coisa do Skyrim no PS3, é uma coisa que você não consegue nem ver. Aí já o Metro Last Light, ele também é uma versão bem capadinha do jogo original. Então, eles estão trazendo o jogo, a experiência completa, para a nova geração, né? Então eu acho válido, até porque o jogo ele virou um clássico, né, na geração passada. É tipo um clássico cult, né? Quem jogou, tipo, tá perdendo.
E pra quem tem PS4, quem tem console da Sony, é a primeira vez, né, que sai o 2033.
Sim, o 2033, ninguém teve contato, né? Quem tinha PS3 não teve contato nenhum com
o jogo. Exclusivo, né? do Xbox. Aí eu creio que vale mais a pena pra quem não jogou. E pra quem é dono do PS3, assim. Mas eu acho que é muito recente, cara. Ainda mais um jogo que foi dado de graça na PSN Plus há pouco tempo também, né?
Last Light, né?
O Last Light foi dado.
Eu vou te dizer o seguinte. Esse Metro, tipo, era um jogo que eu sempre quis jogar. Porém, pra jogar ele, eu tive que pegar um Xbox. E mesmo depois de muito tempo que eu vim pegar ele pro Xbox. Só que eu joguei, tipo, umas 3 horas de jogo, assim. Eu joguei até relativamente bastante pro que dá pra aguentar, né? Só que o que me fez desistir foi justamente os problemas que ele dava no Xbox. Então eu falei assim, não dá. Parei de jogar e quando eu peguei o Last Light eu também não quis nem ver pra não... Porque ele é uma continuação direta, né? Então essa vai ser uma oportunidade de jogar o jogo sem me frustrar.
E cara, é uma coisa muito estranha lançar uma continuação de um game que a primeira parte não tem pro console, né? Vai entender então, isso, né?
Isso é engraçado até demais, né? Que já aconteceu com o Mass Effect, né?
É, não faz sentido nenhum lançar.
E com o Mass Effect 3 no Wii U.
No Wii U, que é pior ainda, né? Eu acho que eu não tem o menor fundamento fazer isso.
É, cara. Mas,
sei lá, cara, com esses lançamentos que vão ter aí, eu acho que será a última escolha, viu? De quem é do... Eu deixaria ele por último, se fosse de querer.
Pela data de lançamento, realmente vai ficar meio apagado lá, né? Vai ficar meio esquecido, mas pessoas que realmente tinham vontade de pegar e conferir vão ter oportunidade. Então, essas pessoas, tipo, não vão esquecer do jogo, mas agora lançar assim para um público maior, é certeza que é um tiro no pé, né?
Eu também acho.
E até porque... Não, deixa eu só completar. Os dois jogos vão ser vendidos separadamente na Store, né? Então, tipo, a pessoa que jogou o Last Light no PS3, você fala, não tenho saco para jogar de novo o mesmo jogo, mesmo sendo remasterizado, mas eu quero conhecer o resto da história. Ele vai lá e compra só o primeiro, né?
Sim. É isso mesmo. E é isso que eu ia falar também. Eles serão vendidos separadamente... Separadamente. Eles serão vendidos separadamente e cada um vai custar $25, pelo menos é o que tá na notícia, né?
É, $24.01, né?
Eu acho um preço justo, até $25.
É justo.
Porque é um game que você tá comprando inteiro, cara. Então os dois tá saindo por 50.
Olha, Fernando, é justo até porque a maioria dos lançamentos são $60. Então, se você for comprar os dois juntos, provavelmente não vai sair por menos, né? É, porque vai ter a versão de... assim como vai ter as duas versões digitais, vai ter o bundle para você comprar os dois juntos, que isso. Seria o Metro Redux, né?
É, o Metro Redux é o bundle que seria a versão física, né? Pro Xbox One e pro PS4, que vem os dois jogos. E o interessante é o seguinte, cara. Por exemplo, Metro 2033, eles já falaram que expandiram um pouco, pouca coisa, pelo que eu entendi da matéria, pouca coisa das telas foram expandidas. Mas o Last Light, como ele é um jogo já relativamente novo, digamos assim, então o que os caras fizeram? Eles colocaram todas as DLCs do jogo inclusas. Isso eu achei uma boa, porque seria uma sacanagem você vender depois a DLC ainda pro cara.
É verdade. Assim, dá aquela sensação de comprar o mesmo jogo duas vezes, né?
A primeira vez que eu vi, eu falei, cara, como o PS4 não tá com jogos sendo lançados aí atualmente, e o Xbox One, por mais que tenha... Eu acredito que o Xbox One tenha mais jogo que o PS4 até, mas... Não tem também uma gama grande de jogos aí, uma variedade grande de opções. Então eu acho
os títulos, isso, cara. Hã? Esses títulos AAA aí, que são os mais famosos, assim, tá em falta mesmo no PS4. Então, nesse quesito, o Xbox tá saindo na frente. Mas, em contrapartida, esses jogos mais casuais, tipo indies e tal... O PS4 tem uma demanda bem maior.
Exatamente, cara.
E ainda tem a questão dos jogos que a Plus está disponibilizando, né? Para evitar essa carência das pessoas. Isso aí é bem grande no PS4.
Mas mesmo assim, é aquela coisa que eu acabei de falar, né? A pessoa que realmente está interessada no jogo vai atrás. Nem que seja para jogar um dos dois, né?
Com certeza. Com certeza. Bom, mas a primeira impressão que eu tive era essa, né? Tipo, seria um jogo tapa-buraco. Mas, por um viés, assim, de ter uma galera que decidiu não comprar o PS3, às vezes, pra pegar um PS4, ou que teve sempre PlayStation, mas e não conseguiu jogar o 2033, acho muito válido o lançamento desses jogos. Só tem que ver se isso aí vai virar moda, né, meu? Porque tem um monte de jogo que tá vindo aí com força pra... sendo remasterizado, por exemplo, o próprio... Caraca, velho, como é que era o nome do jogo? Acabou de lançar lá, The Last of Us. Last of Us não tem necessidade de lançar aquilo pro PS4, mas os caras lançaram do mesmo jeito.
Tomb Raider também, lançaram o mesmo
Exatamente,
jogo.
Exatamente, cara.
Até porque eles estão dizendo que tá sendo um pé no saco, né, remasterizar e... apesar de não fazer sentido, né?
É verdade. Mas é isso aí, cara. Esse bundle, no caso, o Metro Redux, ele tá previsto para ser lançado entre os meses de julho e setembro. Então tá bem próximo aí, depois da Copa, não tem nada para jogar. Aquele FIFA já ficou obsoleto. Tem aí
não,
algumas
melhor, opções. Aquele FIFA World Cup lá, que é o jogo da Copa do Mundo.
Você joga só de 4 em 4 anos ele, depois você para.
Cara, isso. Tipo, passa a temporada, o jogo fica valendo R$10, não paga nenhuma mídia Blu-ray, aquela imprensada lá.
Eu não sei se vocês perceberam, cara, já tá saindo notícia de que esse FIFA World Cup aí, ele tá ficando represado nas lojas, cara, porque ninguém quer ele, velho.
Mas eles também tiveram uma política diferente. Como é um jogo que vendendo muito pouco lá fora, e a tiragem aqui é menor, ele foi lançado aqui por R$250 no preço oficial. Eles viram que era uma grande burrada e abaixaram para R$199.
É.
Então, os caras já estão errados já também, né?
E mesmo assim, cara...
Sabe, vem com um jogo de futebol e ainda me dá uma dessa, porque o futebol, ele é um jogo que... Não tô falando que é bom ou ruim, mas ele tem o prazo de validade dele ali.
Não, isso acontece com qualquer jogo de esporte por temporadas, assim. É até Fórmula 1, tipo, lançou o 2011, 2014, porque você vai jogar o 2013, qual o motivo?
Ah, é, o Tiger Woods, que é o de golfe, é a mesma coisa.
Então, cara,
todos os jogos de temporada.
Eu vejo uma diferença grande entre esses jogos e o FIFA World Cup. Porque assim, querendo ou não, FIFA, por exemplo, FIFA 14, ele vai durar pelo menos um ano, cara. World Cup, passou a Copa, já era, meu filho. Imagina o valor que vai estar esse barato, cara. Quer dizer, vai estar barato demais. Chegar lá na hora,
você vai ver,
já era. Vai estar, sei lá, R$40 o valor desse jogo. Mas enfim.
Você já encontra os FIFAs mais antigos aí por R$10.
Exatamente. É um jogo que... Qualquer jogo assim de temporada, meu... Ano que vem você vai encontrar aquele jogo por um preço irrisório. Bom, vamos partir para a próxima notícia aqui. Partindo agora para um pouquinho para E3 aí, que a gente vai ter cast da E3, hein? Vamos arranjar uma carambada aí de galera, é boa.
Uma carambada de galera.
Carambada.
É, não, vamos arranjar uma galera para gravar aí. Vamos comentar E3, todos os anúncios de todas as empresas. E vamos fazer um cast... animal sobre a E3. Mas vamos iniciar aqui então. Na E3 de 2014, a Ubisoft começou anunciando, liberando, né? Fazendo aquele. Opa! Fugiu! Vazou! De alguns jogos que estarão presentes nessa E3 desse ano, né? E o que vocês acham? Na lista tem Assassin's Creed Unity, certo? Far Cry 4, The Division, The Crew e Valiant Hearts. Eu acho, cara, na boa, pra mim, tipo, a Ubisoft, ela liberou atirando pra todos os lados, cara. Os jogos que ela liberou é pra mostrar que a gente tá decidido a tentar agradar todos os públicos, porque Assassin's Creed é um jogo de aventura, e é sério, Assassin's Creed de sucesso. O Jefferson estava aí falando até outro dia, comentando comigo, todos os dias na verdade, que cara, esse Assassin's Creed novo tá lindo, cara. Cara, se eu tivesse Play 4, pegava esse bagulho, cara.
O problema do eu comecei sem vergonha, né, cara, porque eu não tô aguentando mais ver Assassin's Creed, de todos que saem a gente quer jogar, é igual Pokémon, né, cara, é qualquer luxo, só, sei lá, é muito estranho.
É, mas, assim, o que eu tava falando deles tentarem... e agradar todo mundo é... Assassin's Creed é um jogo de aventura. Far Cry é um FPS já de sucesso. Querendo ou não, já...
Não, de grande sucesso.
Enorme. The Division... Que foi?
Não, Far Cry é diferente do Assassin's Creed. Ele é tanto de aventura quanto de exploração, né?
É,
sim,
E também o Far Cry.
Tem mais de exploração.
Depois que saiu o terceiro, ele foi uma surpresa tão grande também. Eu acho que nem a empresa tinha noção do sucesso que ia fazer esse Far Cry. Tanto que ele foi lançado ali escondido, ninguém tava nem aí, né? E acabou que retornou uma franquia. Porque era uma franquia que era conhecida, mas não era tão explorada, tão famosa. E agora, o 4, o dia que eu vi a notícia, falei, poxa, Lucas, isso aí é até um motivo para ter um console dessa geração. Não é só um jogo bom que tá saindo, entendeu? É até um motivo para você ter, né?
É, realmente.
E dá, é claro que você já pode até ver no Far Cry 3 vários elementos de Assassin's Creed. Vários e inúmeros, cara. Seja a morte por cima, seja o cara escalando lugares impossíveis.
Habilitar o mapa através de torres que você tem que subir.
Fazer o mapa é exatamente igual, o sistema dele é totalmente igual ao do Assassin's Creed. É uma influência, né? Uma influência boa, na verdade.
É, então. Então, por isso aí, eles estão usando fórmulas dos outros games, fórmulas de sucesso, em um outro tipo de game, que é seria um FPS.
Sim.
First person, pelo menos. Mas, então, continuando lá. Far Cry, um FP, nem seja S, ou Action, ou Adventure, mas é First Person.
Tem tudo.
O The Division, que não tenho nem o que falar, né, Lucas? The Division, cara. Eu acho que é um dos jogos que eu tô mais esperando também, junto com The Order.
É a maior promessa, né, que foi, na verdade, até adiada.
Exatamente.
Mas, contanto, eu acho que até vale a pena ser adiado, cara.
Sim.
Esse aí merece ser polido, sério mesmo. Esse merece ser polido, na boa.
Bom, abre aspas, desculpa deles era que eles não queriam lançar um jogo tão ruim quanto o Battlefield 4, né? Porque nossa, o Battlefield 4 até hoje tá se arrastando nas coxas aí.
O Battlefield é um caso à parte, cara.
Nossa. E tem mais de 8 meses de lançamento, né?
No final a gente comenta de Battlefield.
Mas, então, aí que eles disseram, né?
Fala aí.
Então, eles disseram assim que eles tinham um potencial e queria explorar todo esse potencial. Tipo, não queria lançar um negócio pela metade. Ou que tivesse uma experiência para ser explorada, mas que por falta de. Por ter um prazo a cumprir, eles iam deixar de fora, entendeu?
Sim.
Entendi. Aí eles falaram, não, vamos adiar mesmo, se é pra terminar, vamos terminar, e jogaram pra lá pra 2014, né, ou pra 2015.
É uma boa, não é uma mais...
Se é pra melhorar...
Exatamente, se é pra melhorar é melhor você aguardar. Agora, que isso não se torne um The Last Guardian, pelo amor de Deus, né, aí ninguém merece.
É, até porque nos adiamentos aí a Ubisoft já tá com... Já tá com uma péssima reputação, né? Porque o Watch Dogs ele foi tão adiado que agora a gente tá vendo uma versão menor do que eles prometeram.
É, mas, cara, um The Last Guardian, isso é a mancha pra empresa. Porque eu fui fazer uma pesquisa outro dia, ele foi anunciado em 2009. Mas em 2014, não tem nem previsão de lançamento mais.
É, ridículo. Saiu
por exemplo, aí... O gráfico que era bonito na época do trailer, hoje, talvez, se a gente for assistir o trailer de novo, já fala, ah, não, isso é normal, entendeu?
Não, cara. Os caras teriam que refazer o jogo inteiro, cara, não tem jeito, não. Mas, então, The Division seria um over and shoulder, né, que é um jogo do tipo Gears of War, que você vê o cara com uma visão por cima do ombro dele. Não que é um jogo exatamente igual, mas é um jogo de tiro igual Uncharted e tal... Então já tem um público pra esse tipo de jogo.
Ele vai ter elementos de RPG, né?
Sim.
É, então, ele tem a ênfase em contato multiplayer, ou seja, tipo, vai ter eventos aleatórios de multiplayer e também conta com aquela mudança climática que a engine dele proporciona lá, né? Esqueci até o nome da engine, tanto tempo que eu vi. Mas tem aquelas mudanças climáticas, né? Que o jogo se passa no... Durante o período de Ação de Graças, lá é tipo o inverno deles.
Sim.
Entendeu? Então a cidade vai ter tempestade de neve, tipo, sol nascendo, essas coisas tudo em tempo real.
Sim.
Então acho que vai ser bacana. Fora isso, tem o negócio do multiplayer que eu falei, né? Que é os eventos aleatórios. Tipo, é. Eu acho que ele vai funcionar mais ou menos como um DayZ ou Arma, por exemplo. Tipo, vai fazer encontros ocasionais, assim.
Sim. Entendi. Não, deve ser um jogo muito, muito bacana, cara, porque o gráfico dele é bom. A veracidade nas coisas, como por exemplo aquela parte que a gente vê quando o cara dá um tiro na placa e vê a luz atravessando, ou exatamente, a hora que ele bate a porta do carro, tudo.
Eu de luz assim, e sombra,
caras, é, os caras estão trabalhando para um jogo ser muito bom. E isso é muito bom, cara, de se ver também. Então é algo válido aí, esperar um pouquinho mais. E seguindo aqui da lista tem o The Crew, que é um jogo de corrida de carro. Eu não sou muito chegado em jogo de carro, então, cara, nem comento.
É, e vai ser um jogo que não vai ser de circuitos, né? Ele vai ser um mapa aberto mesmo. É,
vai ser um GTA de carro.
E você vai procurar, é verdade, você vai procurando os eventos na cidade e tal, é. Mas eu acho que aqui assim, ninguém tem muita
nada
propriedade
para falar
de Need
for Speed da vida não tenha feito já.
É
mais disso. E o último aqui é o Valiant Hearts The Great War. Que é um
side-scrolling.
Ele é tipo, vamos dizer que ele seria equivalente a um Scott Pilgrim, mas com uma arte um pouco mais desenhada. É lógico, Scott Pilgrim é uma pegada 8-bits. Esse aqui não, ele já é uma arte mais polida. Mas dá pra ver pelos jogos, então se você pegar todos eles, deixa eu ver se são 6 ou 5, tem Assassin's Creed, tem Far Cry, The Division, The Crew e Valiant Hearts. Então você tem um jogo de aventura, um de tiro, digamos assim, de Far Cry, outro de tiro e ação, né, The Division, um de corrida e um meio que indie e arcade.
Side scrolling,
Então, cara, eu acho que essa lista que eles liberaram é pra instigar a galera, ó, tem essas coisas aqui, mas deve vir alguma surpresa, porque eu vi que tem um outro Ghost Recon também sendo produzido. Tem também uma outra franquia deles, cara, que eles estão produzindo. Eles falaram que eles iam iniciar uma nova franquia agora. É que não tem o nome liberado, mas tinha um nome que a galera estava utilizando. Mas tudo isso aí a gente tem que aguardar E3 para ver. Eu achei a lista válida, porque querendo ou não, The Division já foi mostrado algumas coisas. Eu só espero que tenha um pouco mais de gameplay. Já pensou, meu? Um videozinho ali de uns 5 minutos de gameplay. Nossa, ia ser maravilhoso, cara. Fantástico.
É, se, por exemplo, um gameplay do Far Cry 4 vai dar um hype desgraçado. Pode ter certeza disso.
É. Independente do que eles mostrarem, né?
É independente do que mostrarem.
Você comentou um negócio aí que eu nem tinha pensado. Porque depois daquelas polêmicas, entre aspas, né? Porque, não, porque como assim o cara é gay? Você nem sabe se o cara é gay, às vezes o cara usa uma roupa rosa e fala que quer ser diferente, sei lá, cara.
Deixa o cara com a roupa rosa dele, se ele for gay também, que problema que eu não consigo entender, velho. Deixa o cara, velho.
Se o cara for gay, você vai deixar de matar ele? Ele é o vilão, meu amigo, sendo gay ou não, pelo amor de Deus, vamos deixar isso pra lá.
Preconceito idiota.
Exatamente. Vamos esperar E3, vamos curtir esse game que eu tenho certeza. E vamos partir pro próximo tópico aqui, próxima notícia. Próxima notícia que a gente tem aqui, saíram alguns trailers essa semana que chamaram bastante atenção, né? Então, um deles foi o do Batman Arkham Knight. Eu não sei
nem... isso eu não cheguei nem a ver.
Eu vi esse trailer aí, foi anunciado como trailer do gameplay, mas você vê que aquele... Sabe aquele trailer que mostra...
Eu vi que mostra ele pulando... ele pulando
mostra, do carro. Eles mostram um trailer de jogabilidade, mas você vê que não é alguém jogando aqui, sabe?
É um bot, então, cara.
Agora tá... Nem preciso te falar o tanto que tá bonito. E parece que é a mesma equipe de roteiristas, os dois outros, né? Do Arkham Asylum e do Arkham City, cara. Esse aí eu acho que vai fechar com a chave de ouro mesmo.
Então, cara, eu achei bacana, eu gostei da imagem do Arkham Knight. Pra quem não conhece, o Arkham Knight é um personagem que eles criaram, só pra saga. Eu nem sei se ele existe nos quadrinhos. Você que manja dos quadrinhos, Jefferson? Você que é o nosso consultor de quadrinhos aqui no Overpower. Ah, existe, cara, no arco do... Em qualquer arco do Batman, existe o Arkham Knight?
Não, mas como, mas o caso do Arkham Knight aí é o Batman mesmo, Fernando.
Não, é não, cara.
Não, não tem o personagem, não tem.
Tem um cara. Vilão que foi criado pra esse jogo.
Não.
Tô te falando, cara.
Demais, então. Mostra
vou te mandar vou te mandar a imagem dele agora. Cadê as você imagens? Joga no Google.
Imagens,
Arkham Knight.
Imagens da tela.
Arkham Knight um cara que ele tem o símbolo
dele. Cadê as imagens? Pare de falar, cadê as imagens?
Um A do Asilo Arkham. Pera aí que eu vou mandar. Caramba. Seus apressados.
Cadê?
Tá aí, ó. Tá aí o Carl,
é
rapaz.
O vilão. Ele é o vilão do Arkham Knight. Que isso daqui quer dizer. O nome dele não é Arkham Knight, é isso?
Não, é o vilão. Foi chamado de Arkham Knight. O nome do vilão é Arkham Knight. Olha aí que você vai ver. Ele é igual um Batman, só que com uma roupa robótica. Muito bem feito, muito da hora mesmo o design. É como se fosse um clone do Batman robô. Um clone robô, cara, não, né? Um cyborg.
Ok.
E no trailer, tanto que no trailer, no final, tem uma imagem que ele tá pisando no Batman. Eu vou te passar esse daí também.
É, eu até vi. Tem as pessoas falando aqui que talvez seja o Azrael.
Essa outra imagem aí que eu mandei, que na verdade não é a imagem, é o link do Google, né?
Vai ser assim, quando, link, cara. Vai ser assim, quando ele tirar a máscara no jogo, vai ser o Ben Affleck.
Ah, meu Deus. Nossa, mano, aí não.
Ben Affleck, Batman, hashtag chateado. É. Aquela foto.
Não, Fernando, pelas minhas pesquisas aqui com a Oráculo do Batman aqui, minhas fontes da tenística estão falando que pode ser o Azrael. Enfim, eu não
entendi.
Sei.
Mas então, cara, eles criaram esse personagem e é por causa dele que tem o nome o jogo. Eu achava que era o Batman, era o Arkham Knight.
Eu também imaginei.
Então, mas, aliás, foi uma revelação, foi uma... Cara. Eu ainda continuo imaginando ainda, mas é...
Mas você viu as imagens, eu te dei imagens.
Quando então, eu trabalho, cara, com alguém que é diferente.
Eu acho que vai ser muito, muito, quer dizer, vai trazer um renovo pra série e parece que esse vai ser o fim, né?
Vai pelo ser
menos
o final
do arco.
E agora vai ter a novidade agora, né? Vai poder andar pela cidade com o Batmóvel, né?
Exatamente.
Porque não tem uso de veículo nos outros.
Sim.
Pra finalizar aí, deixa eu falar uma coisa, só trabalha com a Link.
É isso aí, só trabalhando com links. Mas...
Não é assim, ó. Só trabalha com links.
Vai estar aí, ó, disponível pra vocês na postagem. Os trailers que a gente tá falando, as notícias também. E vamos pro próximo trailer aqui rapidinho. É um outro trailer que saiu de Watch Dogs. E também algumas notícias sobre Watch Dogs. Fala aí,
Esse trailer deve ser o final do jogo, né? Porque eu já vi tanto gameplay já que deve ser o final agora, esse trailer.
Qual dos trailers é esse?
É esse último aí que eu te mandei,
Lucas. É o último que é o Ubisoft.
Você já deveria ter visto, viu, Lucas?
Esse é o trailer de lançamento mesmo.
Exatamente.
Trailer de lançamento.
E... Bom, pelo trailer, cara, pra mim... Nossa, mas eu já vi tanto desse jogo, é a mesma coisa que você falou. Eu já vi tanto desse jogo que eu já conheço ele inteiro, cara. Já sei até o que cada botão faz, praticamente. Só falta isso agora. Mas o mais importante não é só o trailer, né? É que finalmente vai ser lançado. Finalmente vai sair mesmo o Watch Dogs. E a gente teve lá a notícia, que foi liberada, relativo... Ao poder gráfico dele, né? Tava uma discussão, a galera do PC falando, não, porque no PC ele vai ter gráficos
Porque anunciaram um downgrade lá dos 1080p para os 900p do PS4 e a Sony tinha prometido 1080 e deu uma repercussão toda. Aí o pessoal do PC, como geralmente o pessoal que joga no PC tem uma rixa com o pessoal que joga em consoles de mesa. Então ficaram enchendo o saco do produtor lá, do Jonathan Moore, Aí ficaram enchendo o saco, ele foi responder um dos usuários e postou que a versão do PC seria equivalente aos gráficos da nova geração. Aí, tipo, deu o que falar isso aí, velho, porque o cara lá tirou com a cara de todo mundo, né?
É, cara, não, isso foi um tapa na cara desses PCzistas aí que existem. Essa galera que acha que PC é o melhor console do mundo, tudo bem, cara, PC, querendo ou não, você pode fazer um upgrade dele, manter ele ali, ter uns gráficos ultra, mega boga, mas...
É, cara... mas não vamos esquecer de que o jogo não se trata só de gráfico, até porque se fosse só gráfico, né, na época de 1980, vivia num caos, né?
Ninguém jogaria exatamente. Nada.
É, ninguém jogaria nada, exatamente.
Sim, e a guerra não é nem sobre isso, cara. Esse negócio de fanboy já é errado desde o começo, cara. Porque não tem um console melhor que o outro. O que tem são estratégias e jogos melhores que os outros.
É, cara,
e aí é o gosto de cada um, cara.
Pode falar, Lucas.
Então, uma jogabilidade faz bem mais a diferença do que um gráfico. Então, não importa se vai ser menos visualmente melhor no console, sendo que vai ter a mesma jogabilidade, todo mundo vai se divertir igual, né? Vai estar jogando a mesma coisa.
E tem gente que fica que se adapta com o console, e o outro quer jogar teclado e mouse, cada um adapta com uma forma diferente também, né, cara? Aí fica essa guerrinha boba.
É. Mas bobagem. No final, Watch Dogs vai rodar no Ultra, no PC, exatamente igual ao PS4 e Xbox One. É isso que vai acontecer. Então vai estar o trailer aí também pra vocês curtirem. E lembrando que ele vai sair dia 27 de maio. Então, que era de primeira, de cueira.
Já está, né? Em pré-venda em todos os lugares, pré-venda na Steam.
É assim, a única versão que não tem data ainda é a do Wii U, hein?
Vai sair só na próxima geração. A próxima geração da Nintendo vai lançar.
É, cara, o Wii U eu acho que não tá vingando não, hein, Jefferson? Eu acho que você comprou o console da nova geração errado, cara.
Mas na época não existia a outra geração ainda, né?
Não, mas o Wii U startou essa geração, rapaz.
Só deu o start, mesmo. Deu start e game over.
Cara, mas falando sério, sabia que eu queria ter um Wii U pra jogar os jogos da Nintendo, cara? Porque eu não tive o Wii, né? Falei pra você, cara, já que eu nunca joguei o Wii. Nunca joguei o Wii na vida.
Nunca vi um Wii na frente.
Quando você jogar, você vai ver que o gráfico realmente não tem importância nenhuma nos jogos.
Você acabou perdendo grandes jogos da geração passada, foram do Wii, cara. Isso, com certeza.
Exatamente.
Com certeza.
Por mais que o acervo de coisas boas seja bem pequeno, esses poucos aí dão show, viu?
Valeria muito a pena mesmo.
É. Vamos ver, né? O Wii agora ele tá bem mais barato, mas o mais bacana é que, cara, nossa, a Nintendo ela acerta e erra ao mesmo tempo, né, velho? Wii U, existe retrocompatibilidade, então você pode pegar o joguinho do Wii, pôr no Wii U e jogar.
Outro detalhe, hein? Ele tem a retro da retrocompatibilidade. Se você instalar uma firmware customizada no Wii U, você consegue rodar os jogos de GameCube também.
Ó, que maravilha, cara. Agora vem o problema. Trava por região. Porra, maluco? Que é isso, velho? A gente tá em 2014, cara. Hoje em dia, onde está a globalização, Nintendo? Cara,
outro problema resolvido com a custom firmware.
Ah, não, aí a firmware pipipitu, rapaz. Aí não pode.
Não, e a Nintendo, ela tem uma política muito divertida, cara. O Wii U tá com acervo agora no virtual console dele, né, no Nintendo Shop dele lá, para você pegar jogos de Game Boy Advanced. Aí você joga aquilo. Óbvio que na tela do tablet funciona muito bem, fica bonito e tal. Na TV, óbvio que um jogo de Game Boy vai ficar estouradão, né?
Sim.
Só que eles me lançam isso pro Wii U, mas não colocam os jogos que é de portáteis para você pegar pelo portátil, que é o 3DS, cara.
É, exatamente.
Cara, a Nintendo é muito louca, velho.
Eu não sei.
Eles vão colocar o Minish Cap lá na Virtual Console agora.
Sim, eu No mês passado, acho que foi o mês passado, eles deram o Super Mario World no Wii U. Até eu entendo, né? Um jogo de Super Nintendo. Aí me pega um jogo de Game Boy Advance, cara, e me lança pro Wii U. Vai entender, né?
Assim, não é uma notícia que saiu essa semana também, mas vocês viram lá os rumores sobre o Fusion da Nintendo? Que seria uma plataforma, na verdade, qual, ó, vamos pro TV Fama agora dos gamers, né?
Olha
o rumor que a galera tava falando. A Nintendo vai abandonar o Wii U, ou seja, vai lançar um novo console. Cara, acabou de lançar o Wii U, velho. Falando,
vai abandonar, não, Fernando, ele já tá abandonado.
Não, então, mas falou que vai abandonar, vai descontinuar até de lançar jogos. Não, sim. Vamos
um abandonado quanto Vita.
Aí, qual que era a outra parte? A Nintendo vai descontinuar também o 3DS. O que é que eles estavam alegando? Não, a Nintendo vai lançar agora um console híbrido de portátil com console de mesa, chamado Fusion, ou seja, você vai ter lá o seu game 3DS, né? E um Wii U, só que tudo no mesmo. Então, ao invés de você ter aquele gamepad do Wii U, você vai ter ali um console portátil que vai fazer o serviço. Eu não sei.
Ousadinho, hein?
Olha, mas agora descontinuar o 3DS, eu não acredito não, Fernando. Porque
eu também não, cara.
Ele é um sucesso estrondoso. É estrondoso, cara. Por exemplo, o Super Smash Bros. No Japão, a pré-venda dele, ele já está esgotado antes de lançar, sabe? E muitas pessoas tinham console. Então, as pessoas querem fazer jogo para esse console, que todo mundo tem. Eu duvido, cara. Agora o Wii U, sério, eu acho que ele é o próximo Dreamcast.
A única coisa que... Uma das coisas que eu já conheço a estratégia da Nintendo sobre isso, e eu não concordo, só que é do feitio da empresa fazer, cara. É colocar sempre um chip gráfico com obsolescência programada. Porque, por exemplo, querendo ou não, os gráficos no 3DS, eles são infinitamente inferiores do que os gráficos do PS Vita. E a Nintendo tem tecnologia para colocar um chip gráfico. Só que se você fizer isso, você concorda que o console ele vai ter uma longevidade maior? E não é isso que ela quer. Ela quer lançar novos. Eu entendo que a Nintendo tem que vender. Mas, cara, eu queria tanto que a Nintendo lançasse um negócio pra calar a boca, sabe? Porque, meu, eu posso xingar, posso bater, mas é aquele negócio. É como se... Ah, meu time já foi duas vezes pra segunda divisão. Que é verdade, né? Porque é o Palmeiras.
Mas na realidade...
Cara, só que, eu gosto da Nintendo, velho.
Eu vou te falar uma coisa. O que acontece no poder gráfico do 3DS... É porque ele manda o gráfico para duas telas individualmente. Ou seja, o gráfico que está sendo processado em uma tela é diferente do que está sendo processado na de cima. Então, o que a gente dá a entender é que o poder dele seria o dobro do que está acontecendo ali. Só que é óbvio, né? Eles não vão lançar um jogo para jogar numa tela só, sendo que tem duas telas. Sim. Então isso acaba ocorrendo aquela divisão de memória, né? Óbvio que ele não tem a memória que o PS Vita tem, até porque o PS Vita foi lançado depois do 3DS, né? Mas ele não é tão fraco quanto ele parece ser, tipo,
é
pra mandar...
É o que você falou também, né? Não se resume só em gráficos, né? Porque
não resume só em gráficos.
Tudo do 3DS é inferior ao Vita, né? E olha o Vita como é que tá aí, né? Capengando, né?
Mas mesmo assim, cara, você já viu como tem versões do mesmo console? Por exemplo, você tem um Vita 3G e um Vita sem o 3G. A Nintendo não, você tem um 3DS, tem um 3DS XL. Não, veio um outro antes, não veio? Veio
não,
3DS,
não.
Aí tinha...
O 3DS XL, não, aí é o XL, aí agora isso. Tem o 2DS. E tem rumor também... Falando que talvez eles vão apresentar, ou na E3 ou no Direct da Nintendo, eles vão apresentar o novo 3DS, que já vai vir com o segundo analógico já.
Olha aí.
Que é o segundo Circle Pad aí. E esse eu tenho certeza que se lançar vai vender demais, cara. Nossa, vai vender cara. Muito.
Vai vender muito. Horrores.
Vai vender porque horrores, cara.
Faz falta, velho.
Que faz muita falta. Então, é que você, por exemplo, É, tem muita gente que comprou o Megazord, vulgo...
O Transformer,
o Transformer que você coloca no seu 3DS. Ele fica parecendo...
Megazord?
Fica parecendo o Megazord, sacou?
Já vai combinar com a entrada do podcast, né?
Então, se lançar o 3DS com o segundo analógico... Véio... Cara, mas a política da Nintendo é muito maluca. O Smash Bros. É o jogo maior hype do momento. Eles vão lançar primeiro a versão do 3DS e depois a versão do Wii U.
Tipo,
diferença, cara. Ah, tô até triste agora.
É dose, né, cara?
Eu não tô, meu bolso agradece.
É uma relação de amor e ódio. Bom, como eu não tenho o Wii U, pra mim tá valendo esse negócio aí dele vir pro 3DS primeiro, viu? Mas é isso aí. Vamos partir aqui pra próxima notícia. Vamos esquecer a Nintendo. Ainda falando um pouco dos asiáticos, né? Então saiu lá uma notícia e um estudo, na verdade, dizendo que 82% do crescimento do mercado de games é responsável pela Ásia. Então, assim, 82% do que a gente tem hoje de crescimento nos games é por causa da Ásia. Isso aí é devido à entrada da Microsoft lá na China, certo? Não sei se vocês estavam a par. O que aconteceu? A Microsoft, na China, na verdade, era proibido vender console. Os caras fabricavam todos, mas ninguém jogava nada. Não, pelo menos legalmente, né? E agora, com a entrada da Microsoft, cara, tem muito chinês, cara. Muito chinês, cara. E nego vai comprar a rodo esse Xbox One, velho. Então, eu acho que é nada mais justo do que realmente todo o crescimento estar na Ásia. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. Vocês sabem qual que é o percentual de crescimento da América Latina, cara?
Não faço ideia.
4%.
Também não.
4%,
putz. 4% do mercado de games é América Latina. Aí você vê aí esses negócios de jogo justo, você vê aí jogo legal, que eu já vi também, campanha, um monte de campanha.
Estamos aproveitadores.
Aí você fala, nossa, cara, agora vai. Eles estão apostando na América Latina. Mas, meu amigo, na hora que você vê que 4% do mercado de games é América Latina, putz, cara, isso dá um downgrade na sua vida, que, putz, desanima, mas, e aí, o que vocês acham dessa invasão asiática nos games, cara? Eu acho que vai ser da hora jogar um Battlefield com...
É até o cara da Coreia vir jogar um míssil na sua casa, que você matou ele num jogo online.
Pode acontecer, né? Então ele vai te mandar um gadget. Vindo lá pelo Geo Extreme,
né?
Mas e é assim, hoje, cara, eu sei de uma coisa, os caras são bons em estratégia, velho, porque o único tipo de jogo que eles jogam lá é MMO.
Nossa, mas também o percentual de empresas que estão investindo no MMO no país deles, porque aquelas mini transações acabam rendendo dinheiro de verdade pra eles, cara.
Exatamente.
Isso é... chega a ser bizarro o fato de os caras, o ouro minerado no World of Warcraft, os caras negociarem aquilo nos sites de vendas deles, tipo um Mercado Livre que a gente tem aqui, sabe?
Sim.
Então, as pessoas lá acompanham, jogam, tipo, 4 MMOs de uma vez, cara. Dê dica, tipo, é vida, né? Mas também tem um fato do MMO ser popular lá, é o seguinte, eles têm muita restrição de internet. E pelo MMO é uma forma de eles conhecerem outras pessoas e conversar também, entendeu? Eles têm essa carência lá. Então, pra eles é uma porta muito grande isso, pra questão até de informação mesmo. Porque eu fico imaginando, cara, Xbox One na China. Será que ele vai ter todas aquelas coisas multimídias que ele tem?
Ah, duvido, cara.
Porque eu até duvido,
obviamente,
cara.
Não.
Eu também duvido que não vai ter, sabe? Então, um dos fatos do MMO também é isso. O cara tá jogando e relacionando com alguém, mesmo que virtualmente ali, né?
Sim, é verdade. Então, na notícia também fala o seguinte, para não ser aqui imparcial, ou na verdade parcial, tem uma nota dizendo que a América Latina só representa 4%, mas que em contrapartida é o mercado que mais cresce, velho. Porque assim, ela tá crescendo 14% ao ano, enquanto as outras crescem 8%. Então a representatividade dela hoje é 4%, mas cresce se você contar assim, pelo tamanho dela dentro dos 4%, está crescendo 14% daquele valor. Então, até o fim do ano a gente deve chegar em 5%.
Mas aqui, okay, eu acho que nunca na nossa história se comprou tanto jogo também, né? Original, né? Legalmente, né?
Realmente.
Nem só isso, ainda mais com essa nova geração, onde você é obrigado a ter uma assinatura pra jogar online, cara. Porque você não tem como jogar online sem ter assinatura. Eles vão ver realmente a força de games dentro da América Latina, porque cara, não tem como.
Isso que o Jefferson falou é verdade, até porque hoje aquele pensamento de só vou comprar quando tiver esse travamento virou um pensamento bem retrógrado, né?
Sim.
Então só vai pensar nisso quem parou no tempo, tipo, a pessoa que realmente quer levar vantagem em cima de alguma coisa, né?
E outra coisa, eu tô pensando assim, a gente
não é mais por falta de opção.
Sim. A gente tá falando aqui do mercado de games no Brasil, tal, no mundo. E uma coisa que eu tava pensando outro dia, cara, é o seguinte: hoje em dia, quem compra jogos são aquelas pessoas que, quando eram crianças, jogavam Mario, jogavam, sei lá, Zelda no Super Nintendo, jogavam o joguinho do Rei Leão, qualquer jogo, Goof Troop e por aí vai, Sonic e tal. Essas pessoas hoje, elas têm o dinheiro. Antes elas pediam para os pais. Então,
hoje
querendo
elas podem
ou não,
consumir.
Exatamente, a gente é um mercado consumidor potencial grande. Só que o que aconteceu ao longo dos anos, a pirataria veio, principalmente com o PlayStation, e eles não conseguiam ter a menção do tamanho desse mercado aqui dentro, né?
E também, naquela época, a única possibilidade de se conseguir, porque, por exemplo, PlayStation 1, ele em 97 ainda, internet, querendo ou não, era muito precário. Você importar um jogo, conseguir trazer um jogo pra cá, cara, era pior do que hoje. Era muito pior. Era como se você hoje fosse na loja e comprar um jogo por R$400. Então você, cara, infelizmente, mas é realidade. Todos nós conhecemos o tanto de título que nós conhecemos
por causa da pirataria,
cara. Exatamente. Porque não teria como nunca conseguir aquilo.
Cara, nunca. Nossa, era ridículo o valor de um jogo original de Play 2.
Era ridículo, falou tudo, era ridículo.
Né, então, mas é que nem eu te falei, antigamente era uma questão de possibilidades que a gente não tinha.
Não tinha mesmo.
A única possibilidade que tinha era por meio da pirataria. Hoje já é diferente.
Hoje é vadiagem.
Hoje a gente pode fazer o que quiser, mas muita gente opta por ter o jogo original porque, né... eu acho que virou meio que um tabu, né? Tipo, a gente sempre quis ter o original, mas só dava pra comprar o pirata. Então, quando a gente conseguiu comprar o original, a gente meio que ficou viciado, entendeu?
E até
é um mau consumista, né? Mas... até no PC o pessoal compra o digital custa mais barato, mas a pessoa vai atrás, né?
Conheço pessoas que são PC gamers, só jogam no PC e só compra jogo pelo Steam. Tem a biblioteca dele lá, ele compra ali, ele nem olha de vai baixar jogo, não, ele olha, vai lá e compra e mantém a biblioteca dele ali, cara. Então...
O que eu diria é o seguinte, cara, veio uma coisa com a geração do PS3, do Xbox 360 aí, do Wii, que não tinha antes, cara, que era o jogo online. Porque antigamente se chamava um camarada seu pra jogar junto com você, na tela dividida. Hoje em dia não. Eu chamo um camarada meu pra jogar comigo, só que cada um na sua casa, joga até altas horas. Pô, tô cansado, terminou, beleza. O cara não tem que ir embora. Então não tem aquilo de... Não, dá, fica só mais um pouquinho, não vai ficar tarde. Não, hoje, beleza. Um sai, o outro fica, continua jogando. E isso é proporcionado pelo jogo original, cara. E querendo ou não... Fala aí.
Pode continuar, eu ia falar um...
O que eu ia falar é assim, querendo ou não, só pra concluir o raciocínio, essa pessoa que tem o poder hoje aquisitivo pra comprar, pra adquirir mesmo os games e o próprio console, eu vejo uma grande diferença logo com a entrada do 360 e do PS4, cara. Eu nunca vi tanta gente que eu conheço ter o console do ano tão rápido, cara.
É verdade, nunca
vi na minha vida. Lançou lá o PS4 por R$4.000 e o Xbox One por R$2.400, R$2.300, sei lá quanto que ele tava. Mas mesmo assim a galera trazia de fora, mas não deixava de ter. Eu, cara, sério, eu nunca vi tanta gente assim que eu conheço ter o game. Eu só descobria, por exemplo, que Play 3, que a pessoa comprou, sei lá, 4 anos depois do lançamento.
É, bem assim.
Era desse jeito. Eu vejo uma grande mudança aí no mercado, cara.
Cara, eu peguei meu 360 na época, no Xbox, no lançamento. Velho, durante meses eu joguei aquela merda sozinho, porque não conhecia ninguém que tinha o console, cara. E estamos falando de poucos anos atrás, como que as coisas mudaram.
Exatamente.
Como que as coisas mudaram, é absurdo. Eu achei que foi ridículo, assim, a mudança.
É. Fala aí, Lucas, o que você ia falar?
Não, eu ia só falar da questão de você interagir com outras pessoas online. Tipo, você tem um amigo do amigo e o amigo do amigo, tipo, te chama pra um podcast, e aí chega mais outro amigo e virou overpower aí.
É verdade. Ah, não sei, o pessoal que ouve aí não sabe, mas eu conheci o Fernando na internet e ele jogava com o Lucas, eu conheci o Loki. Loucura isso, cara.
Mas é, tipo, cara. É a maior cara, loucura, isso, véio. Vai piorar cada vez mais no mundo aí, sabe por quê? Outro dia tava eu, o Lucas e o Marcelo, um amigo nosso, jogando ali no PS4. E aí tem um esquema assim de party, que a galera fala que já existia isso no 360, mas como eu não jogava online, tinha que ter a assinatura da live, aquela burocracia toda. Então, como que funciona? Ah, basicamente você pode jogar qualquer jogo estando em uma party, que seria como se fosse uma chamada de Skype. Só que o que acontece? Você tem duas opções, ou deixar entrar só quem você chamar, ou qualquer amigo seu. O que aconteceu? Eu tinha um cara adicionado, e esse cara tinha uma outra pessoa adicionada. Então eu tava conversando com três aqui, aí veio esse cara e eu acho que ele entrou na minha party e saiu. Só que ficou registrado pra ele que ele esteve em uma party. Aí um outro amigo dele que eu nunca ouvi falar, cara, que é o Rodrigo aí, se ele estiver ouvindo também, mandar um salve aí pro Rodrigo. Ele entrou na party e começou a conversar com a gente, cara. Ou seja, eu conheci um cara do nada, velho. Do nada,
esse cara surgiu. Tipo, ele já entrou no nosso círculo social de jogar, tipo, toda jogatina que a gente tá, ele tá junto, né?
E o cara, não, o cara é gente boa e tal. Lógico que numa dessas pode aparecer aí uns merdão da vida.
É, qualquer
cara.
Um, né?
Mas, velho, é uma baita interação, cara.
Não, e o pior é que numa dessa, esse cara vai, um amigo dele vai comprar o console e vai falar assim, cara, vamos jogar com a gente. Aí ele vai levar um outro cara pro ciclo ali que tá rolando e esse cara já chama outra pessoa. É loucura,
Jefferson,
isso, cara.
Isso já acontece. Ele já tem um amigo dele que já entrou lá, começou a jogar alguns dias e depois vai ser outras pessoas, de outros amigos. Por exemplo, amigos do Lucas também pode acabar entrando. E isso é muito louco, cara. Só que assim, também não pode ter aquele negócio de travar. Se travou a party, já era. Tá privado, só quem for chamado. Mas é isso aí, interatividade. Esse é o nome do momento nos games aí, na nova geração. Bom, vamos continuar aqui com o restante das notícias. A gente tá sendo prolixo aqui nas coisas. Vamos lá, vamos falar aqui sobre um jogo que o Lucas adora e que eu acho uma merdinha, né? Que é o Minecraft, que sairá para Xbox One.
PS4. Ah, Minecraft, PS4. Velho, a gente já não tem mais o que falar. Vai lançar, pronto, acabou a notícia. Já era.
Acabou a notícia.
Minecraft. Ninguém lembra de Minecraft.
Não, cara, mas o que eu queria falar? Cara, precisa de um Minecraft no PS4?
Fernando, o Minecraft, velho, ele... Minecraft, cara, ele tem que estar em todos os consoles, Fernando. Ele tem que estar...
Por que, cara? Por que todo mundo adora esse jogo? Cara, olha, meu... Deus, eu posso, Fernando, pagar os pecados, porque o dia que eu jogar esse jogo, só falta falar, caraca, que jogo maravilhoso. Mano.
Não,
nossa,
Fernando,
tá,
porque ele tem uma base de fãs muito grande, cara. Então seria burrice eles não lançarem pra todos os consoles, Fernando.
Exatamente, até porque a pessoa não vai ficar presa no PS3 jogando Minecraft, sendo que ela pode jogar no PS4 e, tipo, conversar com um amigo dele que joga BF4, por exemplo. Sim. Já entra naquela questão do seu. Da party, né? Que você acabou de falar.
Ah, cara, mesmo assim, eu acho que... E outra... Eu acho que não merece.
Olha, no PS4, na nova geração, ele tem bem mais a oferecer do que no PS3, que acabou de lançar.
Fim da notícia. No Xbox One. Fim da notícia, Fernando.
Ah, eu acho uma porcaria e fica registrado. Já era. É. Só pra falar aí que ele vai ser lançado em agosto, pra quem gosta dessa coisa aí. Mas vamos lá, então. É, vocês sabem o que, que é o PS Now, né?
Now.
Que é...
Né, o antigo Gaikai, né?
Exatamente, aquela plataforma, jogo via streaming. E que a Sony já abriu os testes privados. Vocês viram o vídeo que lançou, cara? Lançou um, teve um cara que ele gravou.
A PlayStation postou. Não, foi postado direto no site da PlayStation lá. Não sei quem foi que gravou, né?
É.
Mas estava mostrando o serviço em execução lá. Isso. Não lembro o jogo.
Você viu qual o vídeo? Eu tô falando o vídeo que um usuário que tá participando do beta gravou, mostrando a lentidão, cara, na resposta dos comandos, velho.
Eles estão falando que...
Eu vou passar aqui pra você,
que,
Lucas.
Vai ter que ter uma internet... ele tá apresentando lag, né? Os problemas de lentidão.
Ele tá apresentando lag numa internet 100
megas,
de 100 mega, cara.
Megas. Nós brasileiros, então, cara, pode esquecer.
Eu tô errado,
né?
Maluco.
Pode esquecer, né?
A minha internet não dá nem pra fazer live.
Mas esse também é o intuito de um beta, né? É, colher informações pra poder melhorar o serviço.
Sim,
mas...
Vai ter que fazer milagre, viu? Se com 100 mega não tá rodando, cara, meu assim, amigo.
O assustador, cara, é esse negócio 100 megas, cara. Tudo bem, óbvio. Se a gente for pensar, tecnicamente pode ser alguma intermitência ali nos servidores, ele não está recebendo as informações. Tudo bem, tem que ter ajuste fino. É fase beta, é close.
Pode ser
beta,
qualquer coisa, velho. Porque se você levar em consideração o que está sendo rodado lá, tipo, pode ser um monte de coisa, pode ser otimização do software, ou o servidor está com problema, que nem você falou, ou a internet do cara está com 100 mega, mas de repente está com perda de pacote entre a conexão dele com o servidor. Pode ser um monte de coisa, velho.
Nossa, cara, mas uma internet de 100 mega com perda de pacote para dar aquela lentidão, velho. Meu Deus do céu, o cara tá perdido nos pacotes, cara, não é possível.
Ah, porque se der perda, velho, na internet, não tem o que fazer, é problema e acabou.
Mesmo assim, cara, são 100 megas, cara, 100 fucking megas. Caramba, velho, não pode ter isso, mas enfim.
Mas...
Beta.
Ao mesmo tempo aí, a Steam também liberou para todo mundo, né, o serviço de streaming online, que tipo, um PC, ele pode deixar o PC de casa rodando o jogo, e algum outro PC que ele tenha vai transmitir, vai fazer a transmissão dos dados para, tipo, sei lá, um notebook menos potente que ele tenha lá. Ou seja, ele vai estar jogando o jogo que está rodando no PC, só que no notebook, ou no, sei lá, um computador que está no escritório dele.
Sim, entendi. Ele seria um streaming, por exemplo. Eu conseguiria fazer um streaming local, usando...
Isso, um... é porque um assim, no caso da PlayStation Now, vai ter um servidor em nuvem da Sony. Isso. Lá, que vai estar processando o jogo. No caso do Steam, o que vai processar é o computador do cara mesmo. Ou seja, o cara vai precisar do computador que processe os dados, e a internet da casa dele vai mandar pelo serviço da Steam o jogo para ele jogar no computador dele, que possivelmente não rodaria o jogo, né?
Entendi.
Entendeu? Ele enviaria os comandos do PC dele, tipo, por exemplo, o notebook o PC do escritório para o PC de casa, e ele receberia do PC de casa para o PC que ele tem no escritório, e assim conseguiria jogar.
Agora, ô Jefferson, cá pra nós, pensa comigo, cara tem um PC mega boga, super potente, pra rodar o jogo, por que diabos o cara vai querer rodar esse jogo via streaming em um outro PC? Tudo bem que cara, assim, não, o cara pode rodar,
não, mas, não,
rodar
então,
no
vamos,
PC da firma,
não, vamos,
Jefferson.
Vamos considerar... Não, vamos considerar o seguinte caso, então. Ó, o cara tá em horário de serviço. Aí ele tá
vai
lá
jogar
no escritório. Não, Não especificando a profissão do cara, o que ele faz, mas ele tem um PC lá e ele tem um horário disponível que ele, tipo, possa interagir com qualquer coisa. Aí esse PC ele poderia usar para rodar o jogo sem precisar ir na casa dele para jogar.
Entendi. Eu acho a usabilidade disso, cara, muito, muito pequena. Cara.
Vamos considerar outro caso. O cara, por exemplo, vai fazer uma viagem, mas na mala dele não vai caber o computador dele, mas ele tem um notebook, coloca o notebook na mala, deixa o computador dele em casa processando os dados, e ele consegue jogar o jogo que ele tem em casa na viagem dele, ou durante a viagem, ou sei lá. Tipo, mas... isso depende bastante da acessibilidade da internet dele, mas ele consegue, entendeu?
Entendi.
Mas
tem que ser muito vadio esse cara, né?
Nossa!
É.
Não, é, pensando assim, desse ponto que o Lucas falou agora, por exemplo, esse cara é digamos, um auditor, o cara trabalha viajando.
É, então.
Aí ele gosta de jogar.
Por exemplo, não consegue
jogar.
Seria
uma boa, até porque não existe notebook páreo pra um PC de mesa, um desktop, no quesito de games, cara. Vai me desculpar quem tem notebook aí robusto, mas, cara, seu notebook nunca vai ter o processamento de um desktop. Desktop
e olha
master,
que direto, e olha que direto eu vejo em grupos do Facebook gente falando: ah, esse PC, esse notebook aqui, eu consigo jogar alguma coisa nele porque eu viajo bastante e o meu PC de casa não tem como levar e tal. Então, isso é uma coisa boa para muita gente. Claro que para, tipo, maior esmagador, assim, não vai fazer muita diferença, não. Tipo, vai ser uma coisa que vai ficar lá sem utilidade. O bom do PlayStation Now é que você vai poder ter acesso às exclusividades do PlayStation sem precisar do PlayStation, né? Então eu acho que o deles ainda vai sair na frente por causa disso. Mesmo não tendo ainda se estabilizado legal, mesmo no beta aí, mas eles ainda têm uma chance de sucesso bem maior. Mas é uma ideia bem legal, velho. Se você for parar pra pensar nesses aspectos aí, vai ajudar bastante gente.
É, mas agora, bom, eu entendo que é legal, mas vendo por outro lado também, eu acho limitado. Porque, por exemplo, eu não sou auditor, trabalho num empreguinho normal, de 8 horas por dia e tal. Pra, por exemplo, a funcionalidade para minha casa, eu quero jogar no meu notebook na sala, mas o meu PC fica lá no quarto e é um desktop. Para mim não é usual o cara jogar assim, vai pro desktop, meu amigo. Vai ter uma experiência bem melhor. Poupa uma grana aí com isso.
Sei lá, mas o cara enfim. Tem uma TV de 70 polegadas na sala e ele quer jogar, por exemplo, um Batman. Sei lá, um jogo mais casual, assim.
Não,
então,
é bem
melhor
pontual,
jogar
isso.
Numa TV
também
maior.
Também tem que ver,
e tal.
Cara, quanto que vai custar esse serviço, né?
Streaming. Não, pelo que eu vi, tá de graça lá. Acho que não tem taxa adicional nenhuma.
Eu acho que isso aí é de graça por um tempo, cara.
Então, até porque você vai precisar do PC e do jogo que você também já comprou. Então, qual seria o intuito de cobrar mais por isso, entendeu? Não faz sentido.
Vamos ver a cena dos próximos capítulos aí. E aguardar pra ver o que vai acontecer, né?
E eu só vou abrir uma aspas aqui, ó. O nosso podcast da época do... Como estava falando do lançamento do videogame, eu falei que essa merda não ia funcionar. Tá aí, ó. Eu falei que isso não ia funcionar.
Mas ainda não lançou, né? Então, sei lá.
Vamos esperar aí pra ver. Vamos partir aqui pras três notícias finais que a gente tem aqui. Duas nem são notícias em si. Seria mais o gameplay que foi liberado também de 3 minutos de The Order, promessa nova aí do PS4, então a Sony liberou um gameplay de 3 minutos, vai estar disponível também na postagem. Eu achei
lindo.
Eu achei bem fluido, até porque o jogo está em desenvolvimento e vai ser lançado em novembro. Lindo não.
Beautiful. Fabulous.
Cara, eu achei animal mesmo. Só que... Nossa, tá com uma cara de Gears of War aquele barato, cara. Pelo amor de Deus.
Ah, não.
Espero que ele seja mais fluido que aquilo.
É, mas tá com uma personalidade boa aquele universo lá, cara. Tomara que não estrague, né? Tomara que não estrague, cara.
O que me incomodou foi assim, na hora que o cara começou a correr, veio aquela imagem de Gears of War quando os caras começam a correr. Exatamente igual. O cara inclinou um pouquinho, começou a dar.
Mas na verdade, isso aí é um mal que não existe só em jogo, existe em tudo. Tipo, a pessoa não procura saber o que as coisas trazem de novo, procura saber o que mais elas, tipo, se identificam. Tipo, esse jogo novo se parece com aquilo, esse filme lembra um filme antigo, essa banda lembra uma banda que eu já ouvi. Então, se você fosse basear nisso, meu amigo, tudo vai parecer igual. Agora, o motivo de você estar achando ele parecido com Gears é porque a jogabilidade é exatamente igual a do Gears, né? Mas isso é uma coisa que não é só do Gears. Outros jogos também já tiveram a mesma jogabilidade. Então, eu achei ele com a cara da Sony, assim, tipo, as ações do personagem, a entrada e saída de ações é bem. Se você parar pra, tipo, pra prestar atenção, você vai ver que é uma coisa que a Sony sabe fazer bem. Tipo, tem características deles lá. Sim. De todos os estúdios.
É, não dá pra tirar a conclusão também de um gameplay de 3 minutos, cara. Infelizmente, essa é a realidade.
Ali mostra um pedacinho da jogabilidade.
Eu vou falar a verdade, eu nem sei qual que é a história também do game.
Não, então, mas isso faz parte do jogo, pelo que eu vi, porque eles querem dar um mistério, entendeu? Porque o cara lá, você viu que agora, tipo, além das armas ultra futurísticas deles, o cara tem um líquido lá que ele bebe e cura a ferida, tem um fator de cura igual melhor do que o do Wolverine ainda.
É, assim, eu já vi um pouco da história dele na edição que saiu desse mês da revista PlayStation, cara. Falam que...
Exclusividade, hein?
É, aquele líquido que eles têm e até as armas, The Order, quer dizer, uma ordem que foi criada há muito tempo antes desse game, né? Tipo, do ano lá, 1880... É 1886, é isso?
Isso, exatamente.
E antes, muitos anos antes, já tinham... Eu não lembro quem que é que eles especificam, mas é alguém da história mesmo que existiu. Porque todos ali são pessoas baseadas na história. Por exemplo, no gameplay teve uma pessoa ali que passou, que era o Conde de Lafayette, que é um cara que apareceu no Assassin's Creed. Tem os caras também dos Três Mosqueteiros. Então é assim, é como se fossem os cavaleiros da Távola Redonda que tivessem descobrido é fogo, hein? Eles tivessem descoberto uma substância que eles pudessem usar contra, digamos que monstros, vai, mas não são monstros. É como se houvesse uma peste na época. É mais ou menos isso que eles estavam querendo dizer, até porque... Na revista, eles não entraram no... Eles não tiveram acesso à história. Óbvio que o cara não vai liberar a história pra todo mundo saber.
Uma coisa de mistério. Tipo, acho que vai ser um jogo que vai lançar pra você descobrir o que tá passando ali, assim como em vários outros.
O que eu quero deixar claro é o seguinte. Ali, naquele momento, os caras sabem o que é aquele líquido e eles sabem o que são aquelas armas. Porque eles são parte da ordem. E aquelas armas e aquele líquido, eles são da ordem. Agora, a gente vai descobrir como que aquilo ali veio parar no ano de 1886. É isso.
Não,
que
Fernandes,
a
gente... Cara, eu acho que quanto menos também ficar sabendo, eu acho que é melhor, cara. Sim, sinceramente.
Então, mas assim, ô Jefferson, a questão a ser ressaltada aqui é que a diferença que há entre o trailer do The Order e os gameplays do The Order e os gameplays de Watch Dogs. Sim. Porque Watch Dogs, eles mostram tudo. Então, quando você for pegar pra jogar, você já vai saber o que você vai fazer.
Acaba a surpresa totalmente.
Acaba a surpresa. Agora, o trailer do The Order, apesar dele mostrar umas coisas no gameplay, por exemplo, que o cara vai beber e vai se curar, você, tipo, ainda tem um mistério, que é o mistério que o Fernando acabou de falar, como essas coisas foram parar lá, entendeu? Tipo, eles mostram, mas não mostram. É um cara, negócio meio bizarro.
O negócio do cara beber um líquido e se curar chama atenção porque foi em CG. Porque todos os jogos, o cara ou come alguma coisa e se cura...
Não foi em CG, né? Você fala, foi em tempo real, né?
Poderia ter pego um hambúrguer numa lata e comido, né?
É, exatamente. Isso é um frango do Shell, né? A diferença... Não, ali, se você reparar no gameplay, eu notei que foi como uma CG. O cara pegou, assim, pra dar uma ênfase que existe um líquido misterioso. Não é qualquer coisa, entendeu? Não é tipo uma restauração de energia, por exemplo, um shard.
Não, que então, você fica um tempo, exatamente. Fazer nada,
mas, e volta.
Mas é exatamente disso que eu tô falando. Isso, tipo, então. Como assim? Como o cara puxou um negócio que curou ele, assim, do nada?
É, e a ênfase então... ali, o legal é isso mesmo que você falou. Tipo, o legal é o mistério que os caras estão criando sobre isso. E o bom é se os caras não mostrarem nada disso na E3, cara. Tô torcendo pros caras segurar esse negócio e lançar em novembro só com, olha, a movimentação é assim. Gameplay pra mim que os caras tinham que lançar era isso, cara. Olha, essa é a movimentação, essa é a iluminação, isso é o que vocês vão ter. Agora, o que você vai fazer igual o Watch Dogs faz, aquele negócio, cara, o mais me estragou o Watch Dogs é aquela parte que ele consegue hackear os pinos do chão que bloqueia, sabe, a barragem.
Sim, isso, né? Mostrado no game mais antigo.
Estragou, cara.
Né, nossa. Então, porque seria bem melhor você descobrir uma coisa dessa sozinho, né? Você fala, nossa, o que eu consegui fazer, velho. Eu não imaginava que eu podia fazer isso.
Ele parece seria que bem melhor. A receita tá pronta já. Você já vai lá e faz.
Exatamente, os caras deram um tutorial, cara. Você pegar todos os itens, pronto. Você já sabe tudo que você faz no jogo. Pode hackear tudo. Mas enfim, vamos aguardar The Order aí, tá previsto ainda pra novembro, né? Teve alguma notícia de adiamento isso aí, cara?
Não vi nada a respeito. E tá demorando.
Tá, qualquer jogo do Play 4 tá demorando, pelo amor de Deus, né?
E, não aguento mais jogar BF4.
Vamos partir aqui pra um próximo trailer de um jogaço, cara. Que é. E foi o story trailer, né? Que o Lucas tinha me apresentado aqui. Até que eles lançaram aí do Shadow of Mordor. Cara, eu achei animal esse trailer. Sinceramente, fantástico.
É. Vai ter muita apresentando o dublador e tal, essas coisas.
É,
né?
Fala aí, porque você que manja desses caras da dublagem, cara. Eu não.
Vai ter muita Baker cabeça e o arrancada Nolan North. Nisso, hein? O que vai ter de cabeça voando nesse jogo, hein?
Bom, o que a gente já sabe é que o Troy Baker lá, que é o dublador do Joel e do Booker, The Whiff lá, respectivamente do The Last of Us e BioShock Infinite, além de muitos outros aí, né, ele vai estar fazendo o papel, vai estar dublando o personagem principal, que é o Talion, né, que seria o cara lá que é o guerreiro que foi morto, mas não foi morto, o cara deixou ele semi-morto. É, e ele consegue andar pelo plano espiritual, é bizarro.
Sim, mas... Lembra até Soul River isso aí, hein?
Exatamente, lembra muito Soul River. Mas tem esse negócio aí, o cara consegue caminhar sobre o mundo das almas, ele consegue ler mentes, essas coisas aí.
Uma das coisas que eu achei fantástico é que você consegue... não hackear, mas, por exemplo, dominar a mente de outros inimigos e fazer com que eles se matem uns contra os outros. Tipo, você domina a mente e o cara ataca a horda lá de amigos dele e você vai descer no reino no resto.
Então, o sistema dele é bem complexo, já foi apresentado um tempo atrás, acho que no último gameplay que ele teve. Você, quando você for matar, tipo, um líder de uma horda de orcs, você vai ter, tipo, acho que umas 4 opções de é tipo um bônus, né? Você vai, ao invés de você pode matar ele, ou seja, quando chegar a notícia no esquadrão deles, lá, não sei como é que é denominada, tipo, o cara vai falar assim, nossa, ele mata os orcs. Aí, tipo, tem outra opção de absorver ele, então, quando ele voltar, ele vai falar, nossa, eu sobrevivi àquele cara, só que ele já matou outros antes, entendeu? Tipo, o cara vai ficar meio abalado, vai deixar o pessoal com medo.
Sim.
Aí tem outras opções que você entra na mente do cara e consegue ver quem é o líder da legião lá e tal. tem várias opções assim, então tipo, toda vez que você finalizar um cara lá, você vai ter uma opção dessa.
Pegou mal isso aí. Mas tudo bem.
Não entendi.
Deixa eu falar. Esse Jefferson é maldoso.
Caralho.
Ai, ai. Continua, Lucas, continua. Ignora, ignora.
Não, não, então, é isso aí mesmo. Entendeu? Cara, tipo, o sistema dele é o que mais tá prometendo. Tipo, o sistema do gameplay, não da jogabilidade, até porque a jogabilidade lá eles já anunciaram que seria um free flow mais aprimorado lá, que é igual do Batman e tal.
Mas capricharam nas animações de combate, viu?
É, exatamente, vai ter umas finalizações diferentes lá. Eu não tinha visto exatamente o que denominava a finalização. Mas tem um esqueminha lá que modifica como é que ele, tipo, finaliza cada personagem.
É, pelo que eu vi, você vai poder, por exemplo, buscar informações com os personagens lá, como se você estivesse interrogando também.
Sim, exatamente. Então, uma dessas opções de finalizar o personagem é você escolher interrogar, entendeu? Você interrogando ele, você vai, tipo, saber quem é o cara lá, o chefão e tal.
É,
tem várias coisas assim.
Eu achei muito bom a movimentação. É, me lembrou, cara, é um hack and slash, pra quem não sabe, quem nunca viu Shadow of Mordor, é um hack and slash, mas é um hack and slash de qualidade, cara, não é um hack and slash meia boca. Então a movimentação do personagem é muito boa. Pra quem gosta da série do Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, os caras respeitaram muito.
O Fernando, bom, eu acho que ele não, tipo, não se categoriza um hack and slash, porque se você for parar pra pensar, hack and slash é tipo o jogo que o cara sai cortando tudo. E esse aí ele vai, tipo, ser igual o Batman, entendeu? Tipo, ele vai bater em bonecos específicos, você vai ter como montar os combos lá e tal. Ele não vai só usar a espada, entendeu?
Não, eu entendi, mas pra mim, hack and slash é mais do que isso. Por exemplo, o God of War é um hack and slash. Ele sai matando todo mundo pela frente, é o que você vai fazer. Você vai entrar atrás das linhas inimigas e vai em direção à Montanha da Perdição. E não dá pra você falar que, ah, não, ele vai matar algumas pessoas. Você pode ir pelo stealth, tudo bem. Só que você também pode ir matando.
Não, não, mas eu falo mais na questão de combate mesmo. Eu acho que, tipo, assim como o Batman, vejo ele mais como um beat'em up. Tipo, não é um hack and slash. Porque se você for pegar pra comparar, tipo, God of War, você bate em todos os inimigos de uma vez. Mas lá não, você vai bater
em
cada
todo
vez.
Todo mundo também?
Não.
Sim, eu lembro de Beat'em Up como um Fatal Fury, por exemplo.
Mas aí o cara bate em todo mundo, mas é porque os sprites se uniam, entendeu? Aí era uma coisa diferente. Mas a ideia seria ele bater em um de cada vez. Aí agora o hack and slash, se você for parar pra pensar, seria um jogo que o cara sai fatiando sem pestanejar, velho. Eu acho que ele se categoriza
cara,
mais
de pensar
assim,
em um
beat'em up
com um mundo aberto, assim, 360 graus, entendeu?
Não, então, porque
tem
se
aquela
você
impressão
falar
de que, não, bate no primeiro, depois vem outro, já bate no outro, já bate no outro. Ali não, o cara pode bater em um, escolher o outro pra dar um próximo golpe, igual o Batman
exatamente
faz.
Não, mas
então,
é porque, Fernando, o Lucas tá querendo dizer também que
é porque
não
se
tá pelo
você
combate,
falar
é porque o jogo vai ter outros elementos que não sejam
então
só esses, entendeu?
Mas então, é porque assim, se você fala hack and slash, vai dar a parecer que tipo, o cara é o super fodão lá que, tipo, é parrudo, bate em 10 mil caras de uma vez.
Hack and slash é pejorativo, cara.
É muito pejorativo. É muito pejorativo, exatamente.
Não sei, cara.
Tipo um Devil May Cry, entendeu? Sei, isso sei. Sim, eu acho que se categoriza
um
como hack and slash.
Não.
Eu acho que ele entraria mais num, apesar dele usar a espada, eu acho que ele entraria mais num beat'em up, assim, um beat'em up mais moderno, né? Tipo o Batman.
Pode ser, cara, mas a questão é a movimentação do cara é muito bem feita.
É muito parecida com a do Batman também.
Boa, cara. Eu achei a captação muito boa, porque você vê ali, por exemplo, eu imaginei o seguinte, se tivesse uma guerra medieval, de acordo com as coisas que a gente vê nos vídeos, nos filmes e tal, seria daquele jeito, cara. Tanto que no final do trailer, na hora que ele brande a espada e volta, perfeito, cara. Perfeita animação.
É, vai ter mapa grande, né? A gente vai poder andar a cavalo também, essas coisas.
É, vai ser interessante.
Bom, eu acho que vai ser épico, mas vamos esperar pra ver, né? Às vezes também pode ser uma bomba. Pelo amor de Deus, cara. Quanto jogo eu já não vi aí com os trailers animais do tipo Alien, Colonial Marines. Aquele jogo desgraçado. Mas é isso aí. Considerações sobre o Shadow of Mordor, Jefferson?
É, cara, o universo ajuda muito, mas
mais,
assim,
né? Mas atrapalha, né?
É, mas atrapalha, cara. Tem que... Ah, vendo, jogando, velho. Jogando, vamos ver mais o que
é. Que nem eu tava comentando anteriormente, eu acho que, pela promessa dele, acho que a questão do universo, apesar de ter a oportunidade de meio que atrapalhar na premissa, né? Tipo, acho que a gente vai acabar desconsiderando, né? Que o jogo. Ele promete um jogo bom, não uma história boa, né? É isso que eu quis dizer, tipo, ele já promete um jogo que vai te divertir. Agora, se a história vai divertir, é outra história, é outra coisa, né?
São outras histórias. É isso aí. Bom, enfim, última notícia que a gente tem aqui nesse Overnews é o que o Jefferson soltou aqui pra gente como uma bomba. É o Half-Life 3 está em desenvolvimento, diz co-criador de Counter-Strike. Ô, noticiazinha de TV Fama.
De merda, hein? Essa é TV Fama, hein?
Meu Deus do céu, mas...
Ô, Fernando, não, cara, Fernando, notícia é boa. Fernando, deixa eu falar. Diga. Se na E3 eles mostrarem uma cena que vai ter uma porra de uma válvula e cortar pra um pé de cabra e escrever assim na tela preta, de branco, Half-Life 3, vai ser o maior hype do ano. Vou ter certeza, cara. Eles podem, não precisa mostrar nada. Só mostrar...
O mundo acaba...
Fernando, vai mostrar o nome, vai zerar a vida, vai acabar o mundo, o universo, vai não, já acabar.
Eu acho que pra você, cara, se alguém mostrasse um nomezinho específico de outro jogo lá, aí você zerava a vida.
Não, zera a vida, se mostrar Mass Effect 4 é passar aí direto na loja, vender um retro e comprar tudo, comprar todos os consoles possíveis.
Nossa, já pensou? Fala aí, ô Lucas.
Mas então, só ressaltando a piada do Jefferson, se mostrarem só um HL3 aí, acho que o pessoal já pira, não precisa nem... Se eles mostrarem um 3 dentro de alguma coisa da Steam, assim, sei lá, o pessoal já pira.
Já pira, cara, isso aí. Sim. Não tem jeito.
Bom, se realmente tiver mesmo em desenvolvimento, não dá pra confiar, porque, tipo, a notícia que saiu... Ah, é porque ele falou em uma Twitchcam aí, uma entrevista, mas... Meu, o cara pode ter falado simplesmente o que ele achava que estava acontecendo.
É, cara, isso é muito relativo. Ah, está em desenvolvimento, previsão de lançamento, 2019, sei lá.
É.
E aí, cara?
E outra, querendo ou não, a Valve quer dinheiro, ela vai fazer o Half-Life, cara.
É,
se quer dinheiro, vai sair, né? O jogo.
Demorou,
cara,
né?
Tem uma coisa, cara. Eu, vou ser sincero, nunca joguei até o final o Half-Life 1 e 2, cara. A história é boa, cara, porque a galera adora Half-Life, velho.
Olha, eu joguei só um até o final e, tipo, é um dos melhores jogos que eu já joguei ever, assim. Tipo, ele não tem nada demais, assim, na forma de contar a história. É mais pelo... Sei lá, um enredo, o roteiro dele é mais tipo de cenários, assim, você vai vendo o que vai acontecendo pelos cenários que você vai andando e tal.
Ele é muito inovador, ele é muito inovador, ainda mais pra época.
Então, pra época ele é uma outra forma de contar uma história, acho que foi nisso que eles pegaram mais a fama, né?
Comigo foi falta de oportunidade, primeiro Half-Life eu não tinha um PC que rodasse, o segundo...
E hoje você... Ele na calculadora da sua casa.
É, e o segundo, quando ele chegou, o segundo ele foi lançado também pra consoles. E eu não tinha um console que rodasse também, né? Pra ajudar. Na hora que eu tinha um PC que rodasse o primeiro, lançou o segundo. E aí eu fiquei nessa. Falei, e aí, eu jogo? Não jogo? Não sei o quê. E fiquei no Counter-Strike mesmo.
Eu joguei a primeira versão lá de... que era aquela que você precisava pra poder rodar o CS 1.5 lá.
Sim.
Eu joguei aquela versão e depois joguei a versão do PS2 também, que era um pouquinho melhorzinho. Aliás, bem melhor, né?
É.
Bem melhor.
Mas é isso aí, a gente tem que aguardar agora, vamos ver se confirmam isso na E3. E eu vou te falar uma coisa, cara, essa E3 promete, ou pelo menos deveria prometer, porque tá faltando muito jogo aí pra Xbox One, pra PS4 principalmente, e não me venha com joguinhos indies não, viu? Não tô falando que joguinho indie é uma merda, mas é uma merda. Não, cara, mas é sério, não aguento mais jogo indie, cara. É a mesma coisa que você comer só arroz e feijão. Arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Chegou uma hora que você fala, cara, cadê o bife? Cadê ali um franguinho, alguma coisa, velho?
É, mas tipo,
Fernando, o Fernando é viciado em AAA.
É.
Ah, Lucas, todo mundo quer um jogo AAA quando compra um console novo, cara. Não tem essa, não. Ah, lembrando, eu falei pra gente comentar no final do Battlefield. Por quê? Há um tempo atrás saiu a notícia que já tá saindo a quarta DLC, né? Que é o Chief Dragon. Que é os...
Vai ser a última Dragon já, Thief. Cara?
É a... Não, é a penúltima, cara. Porque quando você compra Premium, você tem direito a 5. Se a Dragon's Thief já é a quarta, cara, eles nem terminaram a droga do Battlefield, já tá acabando as DLC? O que os caras vão fazer, velho? Eles vão lançar um novo Premium? Premium Plus. Vai ser isso? Só se for, cara. Nossa, revolta na EA agora, velho.
Bom, a EA tá com 6 jogos pra anunciar aí na E3. Então, não me estranharia se fosse um Battlefield novo, não, viu?
Mas já, Lucas?
Eu acho que não, cara. Isso vai queimar demais, Lucas. Os caras não terminaram o 4, cara.
É, eles vão começar a jogar.
Ah, mas pelo histórico da EA, não tem nem como duvidar, velho.
Não, mas eles têm um jogo melhor pra lançar lá, vocês sabem qual que é, né? Então não vai lançar lá.
Entendi, já sei qual que é. Bom, vamos torcer. Ô, Jefferson,
vou Mass Effect sincero, já, cara. É certo, já.
Eu tenho uma vontade de jogar Mass Effect, mas, cara, eu joguei o primeiro, eu tenho ele aqui pra Xbox, mas, cara, não dá, é sofrível, cara. Putz.
Cara.
Meu Deus do céu, Jefferson. Eu fico lembrando. Não, Jefferson fala que é bom, Eu vejo o jogo e falo, esse jogo é uma merda, meu Deus do céu.
Cara, se você começar a jogar...
Bosta, mano.
Se você criar...
É só dar uma chance pra ele.
Se você criar um... Cara, que seja um pouco da sua atenção, um pouquinho de interesse pela história, depois que você começar, você não consegue parar, velho. Vai por mim.
Ai, caramba. É isso aí. Bom, então eu vou ali dar uma chancezinha aí pra Mass Effect. Depois que eu terminar o Brothers, né? Porque é um joguinho que tá me deixando instigado aqui pra jogar, União dos Irmãos. E vamos terminando por aqui, né, o Overnews. Todas as notícias, lembrando, vai ter o link aí na postagem, link dos trailers, link de Facebook, link de Twitter, de tudo.
Minha conta bancária pra fazer uma doação.
Não? Tá, não. Menos a senha, né? Aí tudo bem. A minha também. Então, quiser fazer doação, quiser dar um like, comentar, a gente vai ter comentários dessa vez, né? Óbvio, a gente tá restartando o Overnews, e lembrando também que isso não é um quesito de que, não haverá mais Overpower, não. Overpower é o podcast, a gente tá com pretensão de ter ele quinzenalmente, então uma vez por semana vocês vão ter esse papo aqui sobre as notícias. Então dá opinião, fala o que vocês acharam das notícias também, e a gente vai discutir sobre os seus comentários no próximo Overnews. E aí, considerações dos dois? O que vocês acharam? Legal, hein, cara?
Não, foi bacana,
velho.
Papo bacana, sem haters, né, Lucas?
Então. Papo bacana, demorado.
É, mas é assim, essa é a vida gamer. Agora vamos jogar um Battlefield aí? Ah, não, Jefferson não tem um Play 4.
Nossa,
ai, meu Deus.
Nossa, sacanagem.
Sacanagem, sacanagem. Pô.
Fica aí ostentando aí, quero ver se o PS4 der um PT aí.
É verdade. Bom, mas é isso aí, galera. Esse aqui foi o Overnews no Overpower. Falou.
Valeu.
Isso aí, falou. Say what again? I dare you.
Você tá jogando muito com gringo,
sabia? I double dare you. Não, pô, say what again lá do Pulp Fiction, lá o... What? Say what again?